Mule, do dia 4 de setembro de 2026. Om Shanti, Bhaktada Madhudam. Essência, doces filhos, vocês, e não o pai, têm o papel de heróis e heroínas neste drama ilimitado. Somente o pai tem a habilidade de purificar os impuros. Pergunta. Qual é o significado que vocês deveriam explicar àqueles que fazem objeções ao quadro de Brahma? Resposta. Expliquem que ele é a alma que desempenha um papel do início ao fim. O pai entra no corpo daquele que foi o primeiro príncipe Shri Krishna. Ele entra nele em seu último nascimento. Este é um corpo impuro e ele precisa se tornar puro. Ele não é Deus. Deus é sempre puro. Ele toma o suporte deste corpo. Música. Vejam seu rosto no espelho de seu coração. Om Shanti. O pai explicou a vocês, filhos, que vocês não devem cambalear lá fora de porta em porta em busca de paz. Os sannyasis, hatha yogis, acreditam que não podem encontrar paz enquanto vivem em casa com suas famílias e que somente podem encontrá-la nas florestas. Entretanto, o pai explica que até mesmo lá eles não conseguem encontrar paz. Existe uma história ou exemplo disso. Uma rainha procurou em todas as partes o colar que estava ao redor de seu pescoço. Da mesma maneira, a paz está ao redor do pescoço de vocês. Por que vocês a estão buscando lá fora? O pai vem e explica. Filhos, o Dharma original de vocês almas é a paz. Aquele corpo é o seu órgão físico pelo qual vocês desempenham um papel. As almas são imperecíveis. Uma alma nunca se torna maior nem menor e nunca é destruída. Sim, as almas tornam-se impuras e têm de ser purificadas. Inicialmente, a alma recebe um corpo pequeno que cresce e se torna um corpo de um jovem e continua a ficar mais velho. A alma é constante. Primeiro, vocês têm de saber sobre a alma. Eu, a alma, me torno um advogado, etc. Isso é chamado de ser consciente da alma. O pai explica, filhos, vocês se tornaram conscientes do corpo. É por isso que vocês se consideram corpos. Vocês esquecem que são uma alma e que esse é seu corpo. Vocês têm de entender quem vocês são. É a alma quem tem 84 nascimentos. O pai agora explicou. Aqueles que se tornaram brahmins vão se tornar divindades. Não é que todos terão 84 nascimentos. Alguns virão no início e outros continuarão a vir após 50 ou 100 anos. Alguns terão 80, 82 nascimentos. Outros terão um número diferente de nascimentos. As pessoas falam de 8.400.000 nascimentos. Entretanto, eles não estão satisfeitos com isso. E então eles dizem que Deus está em cada partícula. Agora Deus diz, se eu não estou em um corpo humano, não tenho um corpo humano, então como eu poderia estar em um animal ou em uma pedra e etc. O pai explicou que a alma número um então se torna Tamo Pradhano final. Eu próprio conto a vocês que eu entro em um corpo comum no final dos muitos nascimentos dele. Ele teve os 84 nascimentos completos, portanto, ele definitivamente estaria impuro. Ele não pode estar puro nesta época. O próprio pai diz, Shri Krishna é o primeiro príncipe, o número um. Ele se torna Shri Narayan mais tarde, quando ele fica mais velho. Vocês também não podem falar sobre os 84 nascimentos para eles, Lakshmi e Narayan. Shri Krishna é o número um, e ele então se torna Narayan após seu casamento. Entretanto, vocês filhos têm de manter um registro. Somente para Shri Krishna é que se diz que ele tem 84 nascimentos completos em 5.000 anos. O pai senta-se aqui e explica. A cada ciclo, eu entro no mesmo corpo daquele que desempenha um papel desde o início até o fim. Eu não posso entrar no corpo de mais ninguém. Existe este cálculo. Brahma é o número um. De que modo eu poderia entrar no corpo de outra pessoa? Muitas pessoas perguntam a vocês, por que Deus somente vem no corpo de Brahma? Porém, existe esse cálculo. Esses assuntos têm de ser entendidos. É lembrado que há o estabelecimento por meio de Brahma. O estabelecimento não é promovido por meio de Vishnu ou de Shankar. Não é a tarefa de mais ninguém. As pessoas não conhecem o Criador nem a criação. E isso também está fixo no drama. O que é predestinado está sendo encenado. Portanto, por que vocês deveriam se preocupar com alguma coisa? Isso se refere a esta época. O que quer que tenha de acontecer, acontecerá. E nada nisso pode ser mudado. Tudo o que acontece hoje acontecerá novamente após 5.000 anos. Baba explicou que sempre que vocês virem alguma coisa, vocês deveriam dizer: isso não é novidade. Também aconteceu há 5.000 anos. Escrevam isso claramente e deixem que as pessoas venham e perguntem a respeito. Não há nada de errado em se escrever isso. Esta guerra aconteceu antes. Não é nada novo. Também houve a guerra Mahabharata há 5.000 anos. Os cristãos vieram e tomaram o reino de Bharat. Isso não é novidade alguma. Isso acontecerá novamente da mesma maneira no próximo ciclo. A história e a geografia do mundo continuam a se repetir. O Dharma original e eterno das divindades está mais uma vez sendo estabelecido. Aqueles que tiveram 84 nascimentos completos se tornarão o número um dos Lakshmi e Narayan. Somente o pai senta-se aqui e explica todos esses segredos. O pai diz: eu sou a semente da árvore do mundo humano. Esta é chamada de uma árvore invertida. A duração desta árvore do Kalpa é de 5.000 anos. Na suástica, vocês veem quatro partes iguais. As idades também são iguais. Não pode haver qualquer diferença. O pai explica: vejam o que está acontecendo no mundo. Alguns vão à lua, alguns caminham no fogo, outros caminham sobre a água. Tudo isso é inútil. Não há benefício em nada disso. Os seres humanos não podem se tornar puros e entrar em liberação ou liberação em vida. Não importa o que eles façam, eles não podem voltar para casa. A alma se esqueceu do lar e do pai. A alma se esqueceu de si mesma e se tornou consciente do corpo. As pessoas vão aos templos e cantam esse louvor. Vocês são completos com todas as virtudes e nós somos pecadores degradados. Eles se difamam. O Pai nunca se torna um adorador. Para o segundo número, vocês diriam que Shankara é sempre digno de adoração. Ele também jamais se torna um adorador. Ele não tem um papel aqui. Somente Brahma e Vishnu têm um papel no palco. Ninguém no mundo conhece os papéis de Brahma e Vishnu. Eles falam da Trimurti Brahma, mas não entendem de jeito nenhum o significado daquilo. Eles falam do estabelecimento por meio de Brahma, mas não têm qualquer imagem daquele que estabelece. Eles dizem isso, mas onde ele está? Eles não sabem quem é Shiva. Sobre a alma, eles dizem, uma estrela maravilhosa brilha no centro da testa. Eu, a alma, sou imperecível e este corpo é perecível. Eles não sabem em quantos corpos eles entram. Os seres humanos estão tão infelizes e continuam a chorar angustiados. Oh, Deus Pai! Eles vêm clamando desde que começaram a experimentar tristeza. Também foi explicado que quando o reino de Ravan começa em Bharat, não é que o reino de Ravan esteja em outras religiões. Não, eles têm de passar pelos estágios Sato, Rajo e Tamo em seus próprios momentos. Essa história baseia-se em Bharat. Aqueles são subenredos. O pai vem no meio. Depois que Bharat torna-se Tamopradam, a árvore inteira se torna Tamopradam. Todos eles têm de experimentar felicidade e tristeza. As novas folhas que surgem na árvore são muito bonitas. Os novos certamente também têm de passar pelos estágios Sato, Raja e Tamo. Aqueles que vêm no final recebem algum respeito. Eles passam pelos estágios Sato, Raja e Tamo, mesmo em um único nascimento, mas não têm qualquer valor. Aqueles que desempenham os papéis de herói ou heroína têm valor. Não é que apenas Baba desempenhe o papel de herói e heroína. Não se pode dizer isso em relação a Baba. Ele vem e purifica os impuros. Ele próprio não se torna impuro. Vocês estão se empenhando para se tornarem puros, a partir de impuros. Vocês reivindicaram seu reino ao seguirem o Shrimati do Raja Yoga. Agora vocês o estão recebendo novamente. Baba diz, eu não governo o reino, mas torno vocês os reis dos reis. As pessoas no mundo dizem muitas coisas. Deus fala, eu torno vocês os reis dos reis. No entanto, eles não entendem o significado disso e então eles não conseguem explicar isso a ninguém. Se Deus fala, ele certamente deve ter vindo. Ele teria dito, oh, filhos. É somente em Bharat que as pessoas celebram o aniversário e a noite de Shiva. O Pai somente vem na terra de Bharat. Apenas Bharat é a terra imperecível. O louvor dela é muito grandioso. Assim como o louvor do Pai é infinito, o louvor de Bharat também é sem fim. O Pai Supremo, a Alma Suprema, vem apenas em Bharat e concede salvação aos seres humanos. Ele concede felicidade a todos. O local de nascimento dele é Bharat. Bharat era a terra antiga. Deus ensina o Raja Yoga e ele somente vem em Bharat. Entretanto, já que eles disseram que Shri Krishna é Deus, o louvor deste foi perdido. Deus é somente um. Ele é chamado de Satguru. Há muitos outros gurus. Aqueles que ensinam algum negócio a vocês também são chamados de gurus. Hoje em dia, eles acreditam que todos sejam uma encarnação. Eles não entendem absolutamente nada. É quando eles se tornam completamente impuros que eles clamam: Barba, venha e nos purifique. Somente o Pai vem e conta a vocês a história verdadeira da imortalidade. Agora está no intelecto de vocês como vocês deram a volta no ciclo de 84 nascimentos. O primeiro nascimento será bom, e então vocês continuarão a descer. O mundo também passa pelos estágios de queda. O intelecto dos seres humanos torna-se Sato, Raja e Tamopradã. Os graus continuam a diminuir pouco a pouco a partir da idade de ouro. É dito, há os estágios de ascensão e queda. É somente por causa de vocês que existe benefício para todos. O doador de salvação para todos é o único Pai. Aqueles gurus somente relatam escrituras. Vocês continuaram a descer enquanto as ouviam. Pai ilimitado vem e pergunta a vocês, filhos: Eu tornei vocês tão ricos e lhes dei tantos palácios incrustados com diamantes e joias e depois parti. O que houve com tudo aquilo? Se um pai físico desse dinheiro a seus filhos e eles desperdiçassem tudo, ele lhes perguntaria: Como vocês desperdiçaram todo aquele dinheiro? Quando as crianças têm dinheiro, elas o gastam desnecessariamente em coisas inúteis. Um pai pode ser uma alma correta, Dharmātmā, mas quando os filhos dele vão ao exterior e desperdiçam centenas de milhares, ele não pode fazer nada. Ele nem mesmo poderia deserdar seus filhos, pois a propriedade pertence ao avô. Porém, ele queima por dentro. Quando o pai morre, alguns filhos tornam-se tão sujos que desperdiçam toda a riqueza em 12 meses. Aquela é uma questão limitada, enquanto esta aqui é ilimitada. O pai ilimitado diz: Vocês foram senhores do mundo. Vocês foram tão ricos. Então, como vocês faliram? O pai perguntaria a seus filhos: Eu tornei Bharat tão rica. Para onde foi todo aquele dinheiro? Somente o pai explica a vocês, filhos. No caminho de devoção, vocês desperdiçaram tanto dinheiro. Vocês desperdiçaram tanto em escrituras e etc. Vocês continuaram a curvar suas cabeças, e então ela ficou gasta. Vocês perderam toda aquela riqueza, etc. É o drama. Eu os torno ricos e Ravan os torna miseráveis. O pai somente explica isso ao povo de Bharat. Somente Bharat foi o pardal dourado. Ela tinha tanta riqueza que aqueles de outras religiões vieram e a saquearam. Pensem só, como era Bharat? Este drama é predestinado. Bharat foi o paraíso e agora Bharat é o inferno. Agora é o inferno e é por isso que Baba veio e mandou fazer o quadro da escada para que todos entendessem que agora eles estão impuros. As criancinhas aprenderam com imagens. De que modo as crianças poderiam entender alguma coisa sem as imagens? Somente o pai vem e lhes ensina um método fácil de se tornar puro a partir de impuro. É o que há de mais fácil e de mais difícil. Na Idade de Ouro, vocês são conscientes da alma. A alma percebe que o corpo agora se tornou grande e que tem de deixar este corpo velho e ir para outro novo. É como se vocês tivessem uma visão da criança que vocês se tornarão. Vocês deixam a pele velha. Quando uma pessoa morre, as pessoas choram e até mesmo contratam uma banda para tocar. Na Idade de Ouro, eles deixam um corpo, tomam outro corpo com felicidade. Lá eles celebram. Aqui eles sentem tanta tristeza. Quando uma pessoa morre, eles dizem que ela foi ao paraíso. Isso significa que aquela pessoa estava no inferno. Agora vocês estão se empenhando para se tornarem residentes do paraíso. O Pai está tornando vocês residentes do paraíso. O Pai vem para conceder liberação em vida a vocês. Ele os liberta da escravidão de Ravan. Ele os concede liberação em vida. O Pai diz: eu venho exatamente como no ciclo anterior e lhes ensino Raja Yoga. Eu entro no corpo de Brahma a cada ciclo. Vocês certamente têm de se tornar Brahmins. Os Brahmins definitivamente são necessários para um fogo sacrificial. Este é o fogo sacrificial de conhecimento imperecível no qual o cavalo é sacrificado para a autossoberania. Esta carruagem tem de ser sacrificada. Esta carruagem é chamada de cavalo. Todos os cavalos, ou seja, os corpos, vão ser sacrificados neste fogo para a autossoberania. As almas não podem ser sacrificadas. As almas partirão após terem acertado suas contas. E então, o papel de todos começará de novo. Isso é chamado de repetição da história e da geografia. O Pai vem para estabelecer um mundo novo e destruir o mundo velho. Existe apenas esta guerra, Mahabharata, que é lembrada nas escrituras. Vocês deveriam explicar que os portões ao paraíso se abrem com esta guerra. É por isso que ela é lembrada nas escrituras. Achá! A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Bhaktada. O Pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro ponto. Não se preocupem com as coisas do passado. Esqueçam tudo o que aconteceu ao pensarem que nada é novo. Segundo, sacrifiquem seu corpo, mente e riqueza neste fogo sacrificial no qual o cavalo é sacrificado para a autossoberania e usem-nos de uma forma valiosa. Empenhem-se neste último nascimento para se tornarem completamente puros. Bênção! Que vocês sejam constantemente poderosos e usem sua atitude elevada para tornar seu lar um meio de progredir. Em um lar, primeiramente, vocês se tornam puros ou impuros com sua atitude. Se vocês sempre conectarem sua atitude ao único Pai, se pertencerem apenas ao único Pai e a mais ninguém, se tiverem uma atitude assim elevada, então seu lar se tornará um meio para vocês progredirem. Se sua atitude for elevada, ela não poderá se tornar travessa. Ao progredirem com uma atitude assim elevada, vocês facilmente alcançarão liberação e salvação. Todas as queixas, então, terminarão. Slogan: se a sua pureza for abalada, mesmo em sonhos, significa que a sua fundação de fé está fraca. Sinal Avyakti. Agora revelem sua forma de um doador. Quando vocês, estrelas cintilantes, alcançarem o seu estágio completo, como o Sol e a Lua, ou seja, quando estiverem estáveis no seu estágio de um Master Doador, então, automaticamente, as almas errantes e buscadoras virão rapidamente até vocês para obter algo e encontrá-los. Todos vocês terão de servir em alta velocidade para fazer com que todas essas almas recebam do Pai, em um segundo, o direito à liberação e liberação em vida. Om Shanti.